O Brasil é um país que tem uma capacidade de regeneração muito elevada e, eu diria, até muito particular. Não é a primeira vez que o Brasil vive um momento tão crítico e teve até aqui a capacidade, de ultrapassar e de superar essas dificuldades. E por isso existe, eu diria, quase um otimismo endémico na sociedade brasileira. E isso é extraordinariamente interessante para nós portugueses observarmos, porque nós somos muito pessimistas.
E se calhar esperaríamos mais complicação, mais tumultos, mais manifestações do que aquilo que fomos vendo a partir daqui.
Elas existem, apesar de tudo. Porventura vão existir ainda mais. Eu acho que 2017 vai ser um ano especialmente crítico no Brasil. Quando nós olhamos para os grandes números da economia, nós percebemos que não há recuperação económica, nós percebemos que os números do desemprego continuam a crescer, a inflação não está controlada e no Brasil existe um fantasma imenso em relação à inflação. O investimento externo não está, de forma alguma, a ancorar no Brasil, e tudo isto reconduz-se necessariamente a mais tensão social. E importa lembrar que no Brasil existem ainda cerca de 40 milhões de pessoas no limiar da pobreza, ou abaixo do limiar da pobreza. E 40 milhões são 4 portugueses.
Uhum.
E isso é, um número absolutamente assustador. Muitos deles, nos últimos anos, tiveram a oportunidade de ter uma ascensão social. E com isso passaram a ter um emprego, uma casa, alguns deles um carro, a fazer a sua primeira viagem de avião. Isto aconteceu nos últimos anos. E foi isso que mobilizou e que dinamizou a economia brasileira nos últimos 10, 12 anos. Acontece que estes hoje voltaram, na sua esmagadora maioria, à sua condição inicial, ou seja, à pobreza profunda. Isto traz consigo uma carga de desânimo, de desencanto e de perda de sentido da vida e da esperança de forma muito, perigosa, não é? E, portanto, é exatamente essa tensão social que hoje se sente no Brasil.
Isso e que
hoje
achas
sente.
Que irá aumentar em 2017?
Eu diria que... Eu gostava que fosse apenas um achismo meu. Eu tenho quase a certeza que vai aumentar no ano que vem. Sobretudo porque há um conjunto de fatores que levam a um adensar desta incerteza no Brasil. Repare-se, todos os dias são conhecidos novos casos de corrupção. O processo da Lava Jato é um processo contínuo. É um processo que não sabemos nem quando vai acabar, nem como vai acabar.
Nem quanta gente irá alcançar.
As últimas delações, não é? Portanto, a figura da delação. As últimas delações da Odebrecht, que era até então uma das maiores, ou talvez a maior empresa de construção civil brasileira, vai tomar mais de uma centena de políticos que hoje estão no ativo, entre os quais vários ministros e deputados e senadores. Portanto, é isto que é, noticiado e transmitido. Há até quem diga que vai tocar diretamente ao ex-presidente Lula, que aliás já foi indiciado em 3 casos, e ao próprio atual presidente Temer, que também, pelos vistos, sobre quem existe também uma suspeição. Portanto, quando nós observamos que o ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso, o atual presidente do Senado tem 9 processos na Corte Suprema, o atual presidente da República tem uma suspeição imensa a pairar sobre si, tem aliás no Supremo Tribunal Eleitoral uma ação ainda em curso que o pode retirar da presidência da República. Portanto, repare-se, isto estamos a falar apenas de processos judiciais. Isto tem um impacto político, que é a incerteza, e tem inexoravelmente consequências económicas, que é, obviamente, os investidores não investem, não se gera emprego, não se gerando emprego, portanto temos uma, uma consequência absolutamente nefasta na vida social brasileira.
E este processo, ao chegar a tanta gente, aumenta a percepção de que há corrupção no Brasil ou aumenta, por outro lado, a percepção de que há verdadeiro combate à corrupção?
Enfim, eu estou há 6 anos no Brasil e nestes 6 anos vive-se exatamente um momento único, ímpar. Ou seja, hoje percebe-se que há uma operação de combate à corrupção estruturada, empenhada, séria, no sentido de que existe uma determinação, eu diria quase coletiva, porque não é apenas dos órgãos judiciais. A sociedade brasileira pede esse combate. E daquilo que eu ouço dizer das pessoas que vivem no Brasil desde sempre, é um facto novo também. é inaudito, digamos assim. E, portanto, isso é um sinal, eu diria, talvez o sinal mais positivo de toda esta circunstância. É que o Brasil está num momento de viragem, de mudança. Em relação a algo que é absolutamente endémico. Ou seja, a corrupção está presente em todos os momentos da vida do Brasil.
E sente-se na vida diária, é?
Cotidiana, sente-se cotidianamente, ou seja, nas pequenas coisas, né? Até quase, eu diria, na organização da fila para uma repartição pública, percebe-se que há sempre alguém que quer tirar uma vantagem. Isso existe. E isso é uma questão cultural, é uma questão de educação também. Eu diria que essa é a mãe de todas as reformas no Brasil. Eu diria que é a mãe de todas as reformas em todo o mundo,
lado,
em todo lado, aqui em Portugal também, mas particularmente no Brasil. E portanto, isso leva a que exista hoje, não sei se talvez ainda na dose certa, ou se já passámos a dose certa no Brasil, que é a questão da judicialização da sociedade brasileira e da política no Brasil. A semana passada fizeram uma sondagem no Brasil. O juiz Sérgio Moro, que é o juiz que está a conduzir o processo da Lava Jato, portanto o processo de anticorrupção, aparece já com quase 10% de intenções de voto se candidatar em 2018 à presidência da República. Na falência do modelo político brasileiro, o juiz e o poder judicial começam a aparecer como uma alternativa muito, pelo menos, aceite pela sociedade brasileira.
Com essa ascensão política das figuras judiciais, até que ponto o mundo judicial não fica contaminado pela má imagem da política?
Ou ao contrário, qual é o nível de sindicância e qual é o nível de escrutínio que o próprio mundo judicial tem, até do ponto de vista constitucional, que essa é a grande discussão, uhum. Não é? Porque, quer dizer, o povo controla, fiscaliza, no mínimo, os dois poderes, pelo voto. Não controla nem fiscaliza o poder judicial. E, portanto, é vox populi no Brasil que o poder judicial não está imune à própria corrupção. Até porque é um absurdo, nós vamos ver a composição da Corte Suprema, a composição do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que seria o equivalente ao nosso Tribunal Constitucional, ele é...
Mas que, curiosamente, até no desenho de Brasília está quase que equiparado à presidência.
Isso.
Porque os palácios estão frente a frente.
Um frente a frente, mas eles são nomeados pelo Presidente da República. Ou seja, ao contrário da forma como é composta a Corte Suprema em Portugal, não é o Tribunal Constitucional, ali eles são, todos eles são nomeados pelo poder político. O que é, desde logo, uma coisa relativamente estranha. O Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador, digamos, das contas da União, portanto, da Federação Brasileira, são também nomeados, quer dizer, ou seja, existe, há aqui, digamos, o modelo brasileiro é um modelo muito esdrúxulo, muito atípico, eles estão a demorar demasiado tempo a fazer essa reforma. E por isso a questão das manifestações em 2013... o impeachment da Dilma, ou seja, a cada 2 anos têm havido essas discussões, mas depois têm acabado por ser inconsequentes. Eu não sei se a próxima será tão inconsequente assim, não é? E começa a ser perigoso, porque o Brasil saiu de uma ditadura militar há relativamente pouco tempo, não é? Na década de 80. E, portanto, não passou tanto tempo assim. E no Brasil, o candidato que, por exemplo, no dia da votação do impeachment da Dilma, não é? O Jair Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, que fez um elogio a um militar que conduziu, inclusive, vários processos de tortura, entre os quais o da Dilma Rousseff. Ele fez este elogio dentro do Congresso, quando votou pelo impeachment. Este tipo tem, basicamente, 10% de intenções de voto. Ou seja, estamos a falar daquilo que em Portugal seria uma extrema-direita, uma direita perigosa, vai.
Claro, mas ainda assim acreditas que o Brasil é um país com imenso futuro?
O Stefan Zweig, não é? Que é escreveu um livro que se chama exatamente Brasil, País do Futuro, e é um livro que tem, enfim, já umas décadas. Quando nós lemos aquele livro, percebemos que ele continua atual, ou seja, o Brasil é um país cujo futuro é eternamente adiado. Mas ao mesmo tempo os brasileiros, há um ex-ministro das Finanças brasileiro, chama Paulo Malan, ele disse que no Brasil até o passado é incerto. Ou seja, e esta expressão diz tudo. Eu acho que esta expressão é uma expressão muito feliz para caracterizar o Brasil e os brasileiros. No Brasil, ou até o passado é incerto. Ou seja, o nível de imprevisibilidade
é muito grande.
E por isso, quem quiser fazer, enfim, digamos, análise a longo prazo, vai com certeza errar. Portanto...
Por outro lado, neste momento tumultuoso que o Brasil vive, o que se sentiu um bocadinho ainda agora, quando houve lá a Cimeira da Cplp, foi que houve uma reaproximação nas relações Brasil-Portugal.
Uhum.
Como é que explicas isso?
Eu explicaria por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo perfil dos presidentes. É incontornável. Ou seja... Marcelo não é Cavaco, Temer não é Dilma. E, portanto, começa exatamente por aí. É mérito dos dois perfis. Temer tem uma simpatia especial por Portugal.
Que Dilma não tinha.
Que Dilma não tinha, claramente. E Marcelo tem um carinho especial pelo Brasil também. Até por razões familiares.
Até por razões familiares.
E, portanto, esse é um fator muito, muito importante. O segundo fator não é um fator de natureza tão subjetiva, é um fator objetivo, que é o seguinte... O Brasil hoje está mais humilde do que estava há 5, há 6, há 7, há 8, há 9 anos. E Portugal está um pouquinho melhor que há 6, que há 7. E, portanto, eu acho que a agenda política também é um pouco diferente. Agora, Eunice, é uma agenda onde está tudo por fazer. Ou seja, eu diria, nós temos muito, muito a ganhar com o Brasil. Temos ainda enormes áreas de oportunidade para desenvolver com o Brasil. E o Brasil tem muito mais coisas a aprender até connosco, eu diria. Nós sabemos muito mais sobre o Brasil do que eles sabem sobre nós. E há aqui uma janela de oportunidades, francamente,
até importante. Porque estando cada um dos países integrado em mercados comuns, poderiam muito ajudar-se mutuamente, não era?
Eu acho que eu tenho uma visão aí um pouco diferente.
Um bocadinho que é... essa declaração de intenções por parte do Primeiro-Ministro e do Presidente Temer agora na Cimeira Portugal-Brasil ou Brasil-Portugal.
Eu acho que vale a pena apostar muito mais na relação bilateral do que esperar uma relação União Europeia-Mercosul. Ou seja, a relação União Europeia-Mercosul é uma coisa que vem sendo adiada há imenso tempo. Até porque, enfim, há ali um xadrez muito complicado, que passava, a própria Venezuela faz parte do Mercosul, a Argentina faz parte, ora bloqueava um, ora bloqueava o outro, o Paraguai também faz parte, ou seja, e a União Europeia, ela própria está a viver um momento muito especial, e portanto eu acho que aqui tínhamos que investir claramente nas relações bilaterais, e não estar à espera da União Europeia nem do Mercosul, e tratar, digamos, aquilo que temos a tratar. E temos a tratar de muita coisa. Temos a tratar, por exemplo, sobretudo na área económica, obviamente. Há áreas em que, francamente, Portugal e o Brasil poderiam avançar muito mais do que até aqui. Ou seja, hoje continua a haver uma extraordinária dificuldade em exportar produtos portugueses para o Brasil. E produtos que são produtos de enorme qualidade, que não existem comparativos no Brasil.
Mas isso é porque o Brasil tem muitas restrições.
Exatamente, não é? Mas repare, mas as construções das relações entre Estados fazem-se a partir do momento em que se estabelecem agendas em que se facilitam as relações. Não se complicam, facilitam-se. E há aqui um caminho comum impressionantemente grande para se fazer que, apesar de tudo, das 3.400 declarações ao final de cimeiras e de grandes abraços, eu acho que há ainda muita coisa por se fazer. E que as comunidades migratórias podiam ajudar a fazer.
Mas aí o que é que falta?
Nós somos um país muito pequeno, com recursos limitados, mas que hoje temos já temos há décadas, mas hoje em particular, pelo perfil migratório recente, em que passámos a ter gente muito qualificada fora do nosso país, o governo deveria usar e fazer uso desta comunidade migratória qualificada para ajudar à sua diplomacia económica. Porque muitos destes imigrantes hoje estão em grandes empresas, muitos destes imigrantes hoje exercem influência na sua comunidade. E isso poderia ser usado em favor do país.
Há
uma rede por explorar. Essa plataforma tem que ser formalizada. Eu, a semana passada, participei do primeiro encontro de empresários da diáspora, organizado pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, portanto, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que fui convidado a participar. E o que eu disse foi o seguinte: o Brasil é um país continental, tem 27 estados, é um dos maiores países do mundo. A AICEP tem um delegado. Esperar que este delegado possa fazer o seu papel num país com aquela dimensão é estar à espera de encontrar uma agulha num palheiro. Uhum. É extraordinariamente difícil. É quase, eu diria, é um esforço hercúleo. Então, por que não aproveitar as organizações que já existem, sejam câmaras de comércio, sejam até organizações muitas vezes associativas de portugueses? E não estou a falar daquela visão folclórica que nós temos da imigração portuguesa, porque hoje é outra realidade, completamente diferente. E, portanto, e a maior parte de nós estamos disponíveis para isso. Queremos ajudar, queremos contribuir.
E como é que olhas para Portugal?
Nós só percebemos aquela coisa da saudade quando saímos, não é? Portugal é um país absolutamente magnífico. Absolutamente magnífico. Nós somos extraordinariamente críticos com o país e, eu diria, exageradamente autocríticos. Muitas vezes injustos connosco próprios. O português é um ser com um potencial fantástico de adaptação, de resiliência, de criatividade. Obviamente falta-nos muita coisa, mas quando olhamos para o todo, nós temos muito mais do que a média. E eu acho que o país precisava de encontrar novas elites, novas lideranças, encontrar um desígnio. Eu acho que é isso que nos falta. Nós começámos agora nestes últimos anos a encontrar isso. Hoje somos todos nós orgulhosos do turismo. O nosso país passou a estar nas bocas do mundo por conta do turismo. Ficámos muito orgulhosos nestes últimos meses por conta da Web Summit, do empreendedorismo. O mundo passou a falar de nós como empreendedores, como criativos. E, portanto, eu acho que estes sinais e estes caminhos era aquilo que nos faltava ou que nos faltou nos últimos 10 anos, 15, não sei. Ou porventura isto é o resultado de algum trabalho também que foi sendo feito, para sermos justos. E quando nós estamos fora, nós percebemos isso e somos muito sensíveis a isso, eu diria. Agora temos coisas únicas, não é? Eu vou, enfim, é aquele velho jargão de comida única, clima singular, uma qualidade de vida fantástica. É um país para viver, dos melhores países do mundo. Precisamos que seja não apenas um país para viver, mas um país para trabalhar.